Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a uma importante e estratégica entrevista aqui do Notícias Agrícolas, porque nesse instante nós vamos conversar e entrevistar o governador eleito do estado de Roraima, o senhor Antônio Denário, que já está conosco no nosso telão, direto de Boa Vista, e junto conosco está o jornalista Alex Horta, para nos acompanhar nessa entrevista. Governador eleito Antônio Denário, muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua atenção para conosco aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, eu fico muito feliz de estar aqui sendo entrevistado pelo Notícias Agrícolas. Inclusive, não é a primeira vez, eu já fui entrevistado em outras oportunidades como agricultor e pecuarista aqui no estado de Roraima. E agora, um novo modelo para Roraima, eleito Antônio Denário, governador de Roraima. E um fato inédito também no Brasil, um agricultor na primeira eleição agora se tornando governador de um estado.
De um estado estratégico, viu, Denário, governador?
Exato.
Deixa eu só cumprimentar aqui ao jornalista Alex Horta, nosso companheiro, que conhece muito bem o seu estado, te conhece pessoalmente e que tem boas informações. Ele vai nos ajudar aqui a trazer mais esclarecimentos nessa entrevista. Alex.
Muito boa tarde a você, Denário. Obrigado pela participação aqui com a gente também no Notícias Agrícolas. João Batista também, meu boa tarde a você. E como você colocou, João, Roraima é um estado que tem um potencial incrível para a agricultura. Tem também alguns problemas a serem resolvidos. Enfim, a gente vai discutir tudo isso com o Denário
Muito
agora, né?
bem. Eu queria fazer aqui um cenário, contextualizar a nossa entrevista, governador, dizendo que Roraima é um estado estratégico para todo o país. Roraima, apesar de estar no extremo norte do nosso país, Roraima tem 22 milhões e meio de hectares, portanto, um território semelhante a um país como a Espanha, não é? Mas que está em pleno
Exato.
desenvolvimento, começou o seu desenvolvimento. Até então era um território, depois virou estado e agora está se democratizando, está se modernizando, que está se confirmando com a sua eleição. Eu queria, antes de passar a palavra para o governador eleito, listar problemas e soluções que nós estamos recebendo de Roraima. Então, assim, nós temos soluções fantásticas para o Brasil vindo de Roraima, ou seja, Roraima poderá trazer soluções fantásticas para o Brasil. Porque ali, além das grandes reservas minerais, Roraima pode ser um grande produtor de nióbio oficialmente, porque a gente sabe que tem problemas de contrabando, vamos discutir isso. Temos grandes reservas de petróleo, temos grandes reservas de ouro, de diamante, tudo isso poderá ajudar muito o Brasil. E temos, claro, a agricultura, representada pelo governador eleito, que é um produtor rural que veio lá de Anápolis, de Goiás. Né, que temos soja e milho sendo implantados em Roraima. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, um estado em formação tem problemas cruciais. Por exemplo, problemas de energia elétrica, um linhão que as ONGs ambientais não deixava e ainda continua não deixando chegar essa energia elétrica ao estado de Roraima. Temos problemas fundiários, que era um território federal para passar para as mãos do Estado, ainda as terras estão sendo legalizadas, existem muitos títulos provisórios, e tem, presta atenção, 46% do território de Roraima ainda como reserva indígena. Então, problemas não faltam para o Antônio Denário resolver, mas nós temos, como já apontei, ótimas soluções. Só que antes, eu acho correto, não é, Antônio Denário, você contar para a gente o grande fenômeno que foi a sua eleição. Que quando você começou, tal qual o presidente Jair Bolsonaro, ninguém acreditava em você, como também ninguém acreditava no Jair Bolsonaro. De repente, o Brasil entendeu que a gente precisava se modernizar. Conte-nos para nós como foi a sua batalha, a sua eleição, governador.
Bom, foi um desafio muito grande. Eu nunca tinha sido candidato. É a primeira vez que eu me candidatei a um cargo eletivo. Sou empresário do setor agropecuário, estou aqui em Roraima há 27 anos. Nasci lá em Goiás. Sou filho da agricultura familiar. Hoje, como empresário do setor agropecuário, estamos plantando soja, plantando milho, criando gado e construímos aqui em Roraima também o mais moderno frigorífico de abate de bovinos do Brasil. E agora, como governador, eu quero falar de ações positivas para o estado de Roraima. Temos um potencial produtivo muito grande que tem que ser aproveitado aqui em nosso estado, que não está acontecendo. Com a produção agropecuária aqui, nós vamos alavancar a economia do estado. Temos muitos desafios: energia elétrica, regularização fundiária, zoneamento ecológico e econômico do estado, e vamos modernizar o estado de Roraima, valorizando os empreendedores que aqui estão e atraindo novos investidores. Esse é o nosso propósito com o governador do estado, e o setor primário é a vocação do nosso estado. Tem que ampliar a produção de grãos, de carne, de leite e de frutas também.
Tá bom. Mas antes de mais nada, governador, eu queria que você nos contasse a sua relação com o presidente Jair Bolsonaro, porque eu me lembro muito bem de uma manifestação do Jair, tão logo ele foi eleito, que ele disse bem claramente: eu tenho só um único compromisso, uma única ligação de apoio a um governador em todo o país, né? De todos os governadores eleitos, ele tinha só um compromisso. Exato. Que era com o estado de Roraima, que era contigo. De onde veio, de onde nasceu essa união entre você e o Jair Bolsonaro?
Bom, o relacionamento com o presidente da República começou já há algum tempo. E quando ele confiou na minha pessoa para ser candidato ao governo do estado de Roraima, é porque ele tem um grande propósito para o nosso estado. E como todos sabem, Roraima não é a porção de terra mais rica do Brasil. É a porção de terra mais rica do mundo. Aqui está concentrado grande parte de minérios de todo o mundo. Então, a exploração mineral aqui é muito importante também. Quando se fala de nióbio, tem duas grandes reservas de jazida de nióbio do mundo. E em Roraima, nós temos mais de 90% desse mineral. É um potencial muito grande que nós temos aqui na mineração e também na produção de alimentos. E quando o Jair Bolsonaro confiou na minha pessoa, é porque ele sabe do meu trabalho, do meu propósito e o que nós queremos para Roraima. Como eu já disse, estou aqui há 27 anos, conheço todo o estado e sei de todos os problemas que nós temos. E com essa parceria do Antônio Denário, governador de Roraima, Jair Bolsonaro, presidente, o panorama e a expectativa de Roraima vai se multiplicar e prosperar. E Roraima tem condições de ser um estado modelo de produção para todo o Brasil e para o mundo também.
Tá. Amigos do Notícias Agrícolas, governador, a gente está sempre com um probleminha de conexão ainda. Nosso país ainda continua do século passado em termos de comunicação. E aí as nossas ligações por Skype entre Roraima e a gente aqui em Campinas costuma dar... continua tendo problema, mas nós vamos tocando a nossa entrevista à frente. Antes de passar a palavra para o Alex, que o Alex vai se dedicar a falar sobre as metas que o governador Antônio Denário tem para Roraima, eu queria ainda explorar um pouquinho mais essa ligação do Denário com o presidente Bolsonaro, nesse aspecto aí do nióbio. Quando o Bolsonaro falava em nióbio, que seria a nossa solução, a nossa reserva, e alertava que nós estávamos sendo roubados, muita gente dava risada, ironizava, achava aquilo uma, né, uma bobagem desse Bolsonaro aí. Aí, de repente, as coisas estão se transformando com muita seriedade. Governador, nós estamos sendo roubados em nióbio através aí de contrabando pelo estado de Roraima? Travou.
Agora deu um probleminha no áudio aqui, mas vou falar. Nós temos um potencial na mineração muito grande. E o nióbio é um deles, como temos ouro, casterita e vários minérios aqui também, diamante também.
Sim.
Esse potencial mineral tem que ser explorado, agora de forma ordenada e cumprindo também a legislação. Então, nós sabemos também que as riquezas minerais do estado de Roraima está localizada em áreas indígenas. Então, tem que ter um consenso com para que haja uma ação harmoniosa entre os povos indígenas e o governo federal também.
Então, ou seja, resumindo, né, Alex, o que o governador está dizendo, que o novo Brasil está vindo aí, então, assim, está fazendo um alerta aos ilegais, né, aos imorais, aos corruptos, que o novo governo brasileiro está chegando em Roraima. Está certo, Denário?
É, exatamente. Muito então bem. É o seguinte,
Pois não.
Está atrasado.
Pois bem. Pois bem.
Esquece isso.
Pode falar, Denário, pode falar.
Bom, então é o seguinte, o nosso propósito aqui em Roraima, como governador eleito, em primeira situação que nós temos que fazer é acabar com o roubo de dinheiro público, acabar com o desvio de dinheiro público. E, consequentemente, nós vamos melhorar a qualidade do serviço público, na educação, na saúde, na segurança e na nossa infraestrutura também, de estradas e pontes, para que a gente possa alavancar a economia do Estado. Outra ação muito importante também é atrair, trazer o Leão de Tucuruí para Roraima também. Roraima hoje é o único estado do Brasil que não está interligado no Sistema Nacional de Energia Elétrica. 50% da nossa energia aqui vem da hidrelétrica de Guri, da Venezuela. E outros 50% é movido por termoelétrica, que é óleo diesel. Tem atendido a nossa demanda, mas para que a gente possa ter um crescimento, atrair investidores, aumentar a agricultura e a pecuária, nós temos que ter uma energia confiável. Inclusive, nós vamos ter agora, nos próximos meses, no começo do mês do ano que vem, 2019, a Eletrobras vai fazer leilão de 60 megawatts aqui, e nós temos aqui a possibilidade de instalar aqui empresas do setor de biomassa, energia eólica e energia solar também. São fontes alternativas que vai resolver o nosso problema de momento. Agora, o mais importante é trazer o Leão de Tucuruí para Roraima para resolver em definitivo o nosso problema de energia elétrica.
Muito bem. Governador, o Alex tem uma pergunta ao senhor.
Não, na verdade é saber, governador, como é que vai se dar essa relação com o governo federal, né? E se o Jair Bolsonaro ele vai participar aí da sua posse.
Exato. O Jair Bolsonaro, ele é nosso amigo, conhece muito bem Roraima, e ele ainda diz ainda, Roraima é a menina dos meus olhos. E com essa situação, ele vai ter um tratamento diferenciado aqui no estado de Roraima. Vamos acabar com os principais entraves que acabam atrapalhando o desenvolvimento do nosso estado. Hoje, nós temos que alavancar a economia do nosso estado. Primeira situação é regularização fundiária. Temos que fazer a regularização fundiária do nosso estado. Hoje, nós temos 22 milhões de hectares de terra, tirando as reservas indígenas e as estações ecológicas e unidades de conservação, nós ainda temos 8 milhões de hectares de terras para ser explorada. E é nesses 8 milhões de hectares que nós vamos alavancar a economia do nosso estado. Temos que valorizar os agricultores e empreendedores que aqui estão e atrair novos investidores aqui para o nosso estado. Temos que, como eu já falei, aumentar a nossa produção de leite, de grãos, de carne e de frutas também. Roraima tem um potencial produtivo muito grande e é o único estado do Brasil que está acima da linha do Equador. E o nosso ciclo de plantio aqui é diferente do Brasil. Então, nós temos vários agricultores que aqui estão, que faz a sua safra agora no Mato Grosso, em Goiás, no Rio Grande do Sul. Terminando a colheita, ele vem para Roraima e faz um novo plantio. Isso porque o início do nosso plantio de grãos aqui começa no final de abril e maio, quando começa o período das chuvas aqui acima da linha do Equador. O estado de Roraima também tem um potencial produtivo muito grande na área de Cerrado. Roraima é o único estado da Amazônia que tem 7 milhões de hectares de área de Cerrado, que tem um custo de abertura de exploração muito pequeno, que ele é propício para plantação de grãos, para plantio de arroz, de soja, de milho e de algodão também.
Antes da gente seguir com essa questão da área, né? Vamos entender essa questão da regularização das terras, Denário. Como é que está esse processo? Já deslanchou? Da oportunidade que eu tive visitando Roraima, era um grande entrave, porque isso acabava deixando os investidores meio preocupados, né? Porque eles não tinham a posse definitiva da terra. Como é que está essa situação agora e como agilizar ela no seu governo?
Eu quero agora tranquilizar todos os investidores que aqui estão e gostaria de convidar investidores de todo o Brasil para vir para Roraima. Esse problema fundiário vai acabar agora no meu governo. Nós vamos fazer a regularização fundiária. Está muito próximo de começar. E eu, no primeiro semestre do meu governo, eu quero começar a emitir os primeiros títulos de terra aqui. Então, os agricultores, empresários de todo o Brasil, podem ter certeza que vai ter a documentação da sua terra. Nós já estamos fazendo esse trabalho, já estamos acompanhando a transferência das glebas da União para o Estado, e o Interaima, que é o nosso Instituto de Terra, no primeiro semestre do meu mandato, já vai começar a fazer emissão de título definitivo. Então, Roraima tem um potencial muito grande, as terras estão baratas ainda, de baixo preço, está bem acessível, e dentro de um curto espaço de tempo, o valor dessas terras poderão até duplicar. Outra ação muito importante que nós temos que fazer, que está parado aí há vários anos, é o zoneamento ecológico econômico do nosso Estado. E no primeiro semestre, no primeiro ano do nosso governo, eu quero entregar o zoneamento ecológico econômico e ecológico do nosso Estado, que vai dar garantia também para os nossos produtores ampliar a sua área plantada.
Por que o zoneamento é tão importante, Denário? Ele vai determinar o que exatamente?
O zoneamento é o seguinte. Define no Código Florestal, que foi aprovado há 6 anos atrás, que os estados da Amazônia que tiverem mais de 65% de áreas protegidas, com áreas indígenas, unidade de conservação, estação ecológica, áreas do exército, a reserva legal, ela, na área de floresta, ela é reduzida de 80% para 50%. Em toda a Amazônia legal, o limite de abertura de novas áreas é de 20%. E aqui em Roraima vai passar de 20% para 50% a abertura. Além de viabilizar o aumento da área plantada em área de floresta, vai também trazer para a legalidade aqueles produtores que estão na ilegalidade hoje. Nós vamos fazer a regularização ambiental de todo o estado de Roraima. Então, nós vamos trazer a regularização fundiária para dar segurança jurídica. E com o licenciamento ambiental e o zoneamento ecológico e econômico, nós vamos ampliar o limite de área plantada aqui no nosso estado.
Governador, eu acho que é importante agora a gente fazer um esclarecimento também para acalmar, entre aspas, pelo menos diminuir a pressão das ONGs, principalmente as ONGs estrangeiras, que estão querendo imputar ao governo Jair Bolsonaro e também ao senhor aí em Roraima a pecha de que iriam entrar nas florestas, que iriam derrubar as florestas, etc. E pelo que você está me dizendo, governador, dessa área que você tem de 22 milhões de hectares, vocês vão ter 8 milhões de hectares para trabalhar sim. Portanto, 14 milhões de hectares de florestas, de áreas indígenas e de reservas, propriamente dito, permanecerão intocadas conforme diz a lei, é isso?
Exatamente. Eu sempre trabalho dentro da legalidade. Nós não vamos fazer nada ilegal e eu também não aprovo nenhum tipo de ilegalidade. Todas as áreas indígenas serão preservadas. Todas as unidades de conservação e estação ecológica serão preservadas também. Nós vamos fazer utilização para a produção de grãos aqui, para a produção de alimentos, é nas áreas do Estado que estão fora de reservas indígenas. Nós temos 8 milhões de hectares. E desses 8 milhões de hectares, nós temos em torno de 2 milhões e 500 mil hectares de cerrado, em torno de 5 milhões e 500 mil hectares em área de floresta. O que for permitido, se utilizar dentro da legalidade, nós vamos fazer. E aquelas áreas que já foram antropizadas, que foram abertas no passado, elas virão para a legalidade com 50%. Assim, nós vamos recuperar todas as nossas áreas degradadas dentro da legislação que é o Código Florestal, que permite que na Amazônia legal, os estados que têm mais de 65% de área preservada possa aumentar, ser reduzida a sua reserva legal. E sempre falando, respeitando o meio ambiente e respeitando o Código Florestal também.
Deixa eu só fazer outro resumo também, a questão que o Alex colocou, na questão fundiária. Vocês já estão em processo de legalização de mais de 1 milhão de hectares, portanto, mais de 1 milhão de hectares com títulos definitivos e em processo de definição de mais 2 milhões de hectares, é isso?
Exatamente. Tá? Nós temos agora 8 glebas que já foram transferidas para o Estado. está faltando somente mais uma assinatura lá do governo federal em Brasília. E nós já temos o compromisso com o nosso presidente Jair Bolsonaro que assim que ele tomar posse vai chegar a regularização fundiária aqui. Outra ação que é muito importante é o zoneamento para riscos climáticos que nós já temos aqui em Roraima. Então, os produtores aqui também podem, além de ter a segurança de fazer o seu custeio, fazer o seu financiamento, fazer também um seguro da sua safra, do seu plantio aqui também.
Muito bem. Agora, nesse 1 milhão de hectares que já estão aptos aí a começar o trabalho, Denário, qual é o potencial, aonde o Estado pretende chegar em termos de agricultura?
E com o quê, né? Com soja, com algodão, como é que é isso?
Bom, hoje nós temos 40 mil hectares plantados de soja. Até o final do meu governo, que é 4 anos, um mandato, nós queremos chegar em 200 mil hectares. A área de milho hoje nós temos em torno de 7 mil hectares plantados. Pretendemos chegar a 60 mil hectares. A área de algodão que foi plantada esse ano e está sendo colhido agora, nesse momento, 1.100 hectares, nós queremos chegar a 12 mil hectares. E o nosso gado aqui, que tem um rebanho em torno de 1 milhão de cabeça, nós queremos terminar o nosso mandato aqui com um rebanho em torno de 2 milhões de animais aqui. Né? E a nossa área de irrigação em pivô central para cultura de grãos aqui, é em torno de 2.500 hectares, nós queremos dobrar essa área de pivô para 5 mil hectares. Sim. E nós temos aqui o arroz irrigado, que é de 7 a 8 mil hectares, nós queremos passar para aproximadamente 20 mil hectares. E o governo do estado vai ser um parceiro de todos os produtores. Vamos ter que fazer também uma ação muito intensa para regularização, recuperação das nossas estradas e pontes do interior. Nós temos aqui as rodovias nossas todas asfaltadas, tanto para Venezuela como para vários municípios aqui do estado de Roraima e também para Manaus. Nós temos aqui toda asfaltada, BR-174. Nós temos excelentes estradas aqui hoje que nos dá a garantia do escoamento da produção. E outra ação que é muito importante aqui no estado de Roraima é a piscicultura. Nós temos uma luminosidade aqui de 12 horas dia. E o aproveitamento e a produtividade da piscicultura é o ano inteiro. Hoje nós temos em torno de 2.800 hectares de lâmina d'água. Inclusive, o maior produtor de peixe redondo do Brasil, que é o tambaqui, está aqui em Roraima. Ele tem mais de 1.000 hectares de piscicultura aqui, de tambaqui. E nós queremos dobrar essa área de piscicultura aqui de 2.500, 2.800 hectares de lâmina d'água para chegar a 4, 5 mil hectares de produção de peixes aqui no estado também.
Bom, a gente sabe, já falamos aqui, que o estado de Roraima é estratégico e principalmente as suas principais reservas estão dentro das áreas indígenas. Então, isso é um problema que o presidente eleito Jair Bolsonaro tem todo um foco para ele próprio interferir e resolver o aproveitamento disso, inclusive transformando esse aproveitamento para os próprios povos indígenas que lá habitam. Mas eu queria focar mais agora, governador, na questão do petróleo. Há informação de que temos uma grande reserva de petróleo bem na divisa, ou seja, vem o petróleo na Venezuela, chega na divisa, para, como se acabasse o petróleo ali. E a gente sabe que isso é impossível. Qual é a informação que a gente pode antecipar, governador?
Bom, a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, é nosso vizinho aqui. E também a Guiana também tem grandes reservas de petróleo também. Com certeza, nós temos aqui grandes jazidas de petróleo também. Então, isso aí é uma ação que tem que ser definida pelo governo federal em conjunto com o governo estadual. É igual eu falei no início da nossa entrevista. Roraima não é só a porção de terra mais rica do Brasil, é a porção de terra mais rica do mundo. E nós temos que aproveitar esse potencial que tem o estado de Roraima. Além do mais, a localização geográfica aqui é fantástica. Estamos aqui localizados acima da linha do Equador, de chuvas aqui, de restante do Brasil, e nós temos agora em obra aqui o início de uma esmagadora de biodiesel. E temos também aqui outros investidores que querem vir aqui para fazer o etanol de milho produzido aqui em Roraima. Então, nós temos atraído o olhar de investidores de todo o Brasil para vir explorar a agricultura e a pecuária aqui no nosso estado.
Bom, e agora, claro que a pergunta que certamente os jornalistas da grande imprensa estão esperando que eu faça isso ao governador eleito é a questão mais sensível, que é a relação do nosso país com o governo da Venezuela, que despeja aí os seus migrantes, seus foragidos da Venezuela aí dentro de Boa Vista, aí dentro do estado de Roraima. Como é que está a situação e como é que você pretende solucionar isso, governador?
Bom, a Venezuela já foi o país mais rico da América do Sul. Hoje é um dos países mais pobres da América do Sul. E tem uma das maiores inflações do mundo. Nós temos a consciência que eles estão passando por um momento político muito ruim. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco essa crise econômica e política na Venezuela vai passar. E a Venezuela é nosso vizinho aqui do estado. E a Venezuela tem 30 milhões de habitantes. São grandes consumidores de alimentos. Então, nós estamos aqui do lado de uma grande economia que pode ser explorada com a produção de alimentos aqui no nosso estado. Então, a Venezuela é nosso parceiro comercial também e o nosso principal importador de alimentos aqui de Roraima hoje é exatamente a Venezuela. Agora, nós temos um potencial produtivo muito grande, com um governo novo, que vai estimular a produção de alimentos, que vai fazer a regularização fundiária, que vai fazer a regularização ambiental, nós temos a possibilidade aqui agora de uma produção muito maior e exportarmos para todo mundo aí carnes e frutas também.
Tá. Chegou uma pergunta aqui vinda de Sapezal, Mato Grosso, governador, é do seu xará, o Antônio. Ele faz cinco, seis perguntas. Praticamente o senhor já respondeu, mas como tem muita gente chegando agora na sua entrevista, vamos recuperá-las. A primeira pergunta do nosso amigo lá de Sapezal, o Antônio, é assim, primeiro, como funcionará a possibilidade de realizar desmatamento em Roraima? Poderá realizar 50% em áreas de matas em função da questão das reservas? Você já explicou, mas eu gostaria que você renovasse essa informação.
Bom, gostaria de cumprimentar o Antônio, lá de Sapezal. Tive o ano passado até em Alta Floresta, né? Fui conhecer melhor o estado do Mato Grosso. Aqui em Roraima, como eu já falei, pelo Código Florestal, todos os estados da Amazônia Legal que tiver mais de 65% de área preservada, fica reduzida a reserva legal de 80% para 50%. Então, todas aquelas áreas que foram abertas sem licença, vamos dizer assim, de forma ilegal, nós vamos trazer essas propriedades para a legalidade também. E será autorizada a abertura em área de floresta para áreas novas de até 50% também, após a conclusão do zoneamento ecológico-econômico. E é um compromisso nosso aqui também fazer o zoneamento ecológico-econômico do estado de Roraima no primeiro ano do nosso mandato.
Só para deixar claro, Denário, quem chegar agora e comprar terra em área de floresta, a partir de agora vai poder fazer esse desmatamento de 50% da área, é isso? Ou só quem já está na região?
Exato. Não, qualquer pessoa que chegar, que comprar terra, vai poder utilizar, após a conclusão do zoneamento, utilizar até 50% da área de floresta. Tá. E aqui na Amazônia Legal, na Amazônia, só tem dois estados que têm esse benefício. Um é o estado de Roraima.
Tá. E aí tem a seguinte pergunta, e as licenças serão muito burocráticas para se conseguir, governador?
Não. Respeitando a legislação, e nós não vamos colocar entrave. O nosso objetivo, igual eu já falei, é valorizar os empreendedores que aqui estão e atrair novos investidores. Precisamos alavancar a economia do estado. E a vocação de Roraima é a produção de alimentos. Da minha parte, todos que trabalham e produzem serão valorizados aqui. E cada produtor que vier de fora, de outros estados para investir em Roraima, vai ter o acesso direto com o governador e com a nossa equipe de secretários também, do Instituto de Terra, da Agência de Defesa Agropecuária, da Secretaria de Agricultura e também do Instituto de Terras. Nós vamos atender de forma diferenciada todos os investidores que vier para o nosso estado. E vai ter o acesso direto para falar com o governador. E eu vou apoiar e vou facilitar, cumprindo toda a legislação, todos os empreendedores que vier para o estado de Roraima. Inclusive, aproveito a entrevista agora para convidar agricultores, pecuaristas, industriais e produtores do Brasil, venha para Roraima. Aqui é a porção de terra mais rica do mundo. E aqui também não é a última fronteira agrícola do Brasil. É a melhor e última fronteira agrícola do Brasil. Portanto, venha para Roraima. Aqui é um novo caminho do desenvolvimento.
Tá. Eu quero só resgatar essa última, essa questão das perguntas que o nosso amigo de Sapezalman nos enviou, perguntando sobre, com relação à titulação de áreas, né? O senhor já explicou, mas gostaria que o senhor recuperasse novamente essa informação. Como é que será a questão da titulação de áreas?
A titulação de terras vai começar agora no meu governo. E fica bem claro também que todas as posses consolidadas aqui, ela não tem perigo, não. O investidor pode comprar tranquilamente, que vai ser feita a regularização fundiária. Desde que essa área de posse seja georreferenciada, não tem nenhum conflito com os vizinhos, pode se investir em área de posse aqui também. Eu sou agricultor, sou pecuarista, estou aqui há 27 anos. Eu tenho área em posse também e não tenho nenhuma preocupação com isso aí. Tá? Então é seguro fazer investimento aqui no estado de Roraima, mesmo em área de posse, tá, desde que sejam posses consolidadas.
Tá. Governador, a gente está falando especialmente para os produtores, o senhor falou para a nação, nós explicamos a importância estratégica de Roraima para o Brasil, as soluções que Roraima trará para nós aqui os estados mais abaixo do meridiano. Agora eu gostaria que o senhor falasse exatamente para a sua população, para os seus cidadãos aí de Roraima. O que é que o senhor está pensando? Quais são suas metas para o povo de Roraima, governador?
Bom, o nosso projeto, em primeiro lugar, como governador eleito agora, é acabar com a corrupção. Nós vamos acabar com o desvio de dinheiro público. Consequentemente, o dinheiro vai aparecer. E nós aqui vamos melhorar a qualidade do atendimento da segurança, da saúde, da educação e da nossa infraestrutura também, de estradas e pontes. Paralelo a isso, nós vamos valorizar os empreendedores que aqui estão. Vamos fazer o zoneamento ecológico e econômico, vamos fazer a regularização ambiental, vamos fazer a regularização fundiária, valorizar os empreendedores que aqui estão e atrair novos investidores para o nosso estado. E eu falei e vou repetir, todos que trabalham e que produzem vão ser valorizados no nosso estado. Então, convido mais uma vez, sim, empreendedores de todo o Brasil que venham conhecer Roraima e conhecer o nosso potencial produtivo. Lembrando para alguns também que talvez não saiba, o início do nosso plantio, do período de chuva aqui, se dá no final do mês de abril e o plantio nosso aqui de soja, de milho, de algodão, é no final de abril e no mês de maio até junho nós estamos plantando aqui. Plantamos esse ano 40 mil hectares de soja e queremos, nos próximos 4 anos, ampliar essa área de soja para 200 mil hectares aproximadamente.
Tá bom. O Alex tem mais uma pergunta, por favor, Alex.
Governador, é um programa ousado, né? Imaginando que a gente vai aumentar em 5 vezes aí a área de produção. E a oferta de alimentos crescendo muito. Como é que fica a situação do consumo dessa oferta? É exportação? É mercado interno? Eu pergunto principalmente a questão da exportação, porque existia, na época que eu conheci Roraima, uma preocupação de achar caminhos para escoamento dessa produção, seja através do Suriname ou pela própria Venezuela, para fazer esse escoamento mais rápido e mais barato. Inclusive para chegar também os insumos aí a Roraima, né? O que tem de concreto nisso tudo e como o senhor vai trabalhar com isso no seu governo?
Bom, nós temos uma logística aqui muito boa. Está sem construção agora, aqui, uma indústria de biodiesel. E ela vai produzir o biodiesel com óleo de soja. E o farelo produzido aqui, ele é consumido pelas indústrias de ração aqui e o restante é exportado para a Venezuela e para a Guiana também. A Guiana tem comprado bastante milho nosso e bastante farelo de soja. Inclusive, para nós atendermos aqui o mercado da Guiana, Hoje nós estamos comprando farelo de soja vindo de outros estados para exportar para a Guiana aqui e para a Venezuela também. São grandes produtores. Temos que aumentar a produção para atender os países vizinhos aqui também. E a nossa soja em grão aqui, ela exporta, ela é vendida para o Grupo Maggi e outras empresas aí que são exportadas pelo Porto Itacoatiara. Inclusive, a logística de exportação aqui é muito boa. Daqui até Itacoatiara é 1.000 quilômetros e é tudo asfalto. Inclusive, tive com o ministro da Agricultura semana passada lá em Brasília, o Blairo Maggi. Ele vai fazer aqui, vão construir aqui o Grupo Maggi, uma unidade de estocagem aqui em Roraima e vai fazer um investimento também lá em Manaus para a construção de um novo porto para recebimento de grãos, para recebimento de soja. Então, com isso aí, vai facilitar muito. Aqui hoje, a soja sai do nosso armazém aqui em Roraima e no mesmo dia chega no porto lá em Itacoatiara. A nossa logística aqui é muito boa, muito melhor, vamos dizer assim, do que vários estados do Brasil. Inclusive, no Mato Grosso, essa soja produzida tem que rodar até Porto Velho ou até Santarém para chegar na balsa, para depois ser enviada para o Porto Itacoatiara. Aqui de Roraima, já sai de Boa Vista e vai rodoviária até o Porto Itacoatiara. Outra ação muito importante que nós vamos fazer para o escoamento da nossa soja é o asfaltamento da divisa Roraima, que já é asfaltado, até Georgetown, que é a capital da Guiana Inglesa. Essa estrada, sendo concluído o asfaltamento, nós vamos ficar aqui a 600 quilômetros do porto. Com isso, o preço e a valorização das nossas terras aqui é certo, é lógico que vai acontecer, porque nós vamos ter a melhor logística para exportação de grão do Brasil. Você imagina, quando o navio sai lá de Paranaguá, ele tem que rodar por todo o continente sul-americano, passar ali pelo Amapá, até chegar no litoral da Guiana para atingir o canal do Panamá. Nós produzindo a soja aqui, nós vamos estar a 600 quilômetros do porto lá no Mar do Caribe. Com isso, vai baixar e muito o custo de produção do nosso estado. Então, é fantástico a nossa logística aqui e nós temos que aproveitar esse potencial produtivo. E abertura, e é muito importante também falar sobre a abertura do plantio da soja aqui, que começa nos meados, final de abril, começo de maio. E, tradicionalmente, nós temos feito aqui um grande evento, que é a abertura oficial da colheita da soja, que dá no final de agosto, começo de setembro. É muito importante que agricultores venham nesse período aqui também para conhecer o estado de Roraima, conversar com os produtores que aqui estão e conhecer também o novo governo. Com essa segurança que os produtores terão, eu tenho certeza que nós vamos conseguir bater a nossa meta de 200 mil hectares dos próximos 4 anos.
Muito bem. Estamos falando com o governador eleito do estado de Roraima, que, como eu estou repetindo várias vezes, é um estado novo, com muitas deficiências, muitas dificuldades, mas também com muitas soluções para o Brasil, não só para a população de Roraima. E o que o governador eleito, Antônio Denário, está repetindo até com uma certa insistência aos investidores, aos produtores, para aproveitarem esse grande momento que vai se abrir de oportunidade empresarial lá nesse estado maravilhoso que é a Roraima. Governador, nós estamos nos encaminhando para o encerramento da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse um espaço para o senhor se comunicar aos nossos telespectadores. Qual é a sua mensagem final aos nossos ouvintes e telespectadores, governador?
Bom, para todos os ouvintes, todos os agricultores e produtores do Brasil inteiro, pela primeira vez, Roraima vai ter um produtor rural que é governador do estado. E, além disso, do mesmo partido do nosso presidente Jair Bolsonaro, que declara ser apaixonado pelo nosso estado. Comecei a plantar soja aqui em Roraima em 2013. Hoje o estado de Roraima colheu, esse ano, 40 mil hectares. Eu, individualmente, plantei e colhi 1.100 hectares. Tivemos uma excelente produtividade. A atividade aqui tem sido rentável. Integrado que nós estamos fazendo com a plantação, com a criação de gado também, fazendo módulos rotacionados e também engordando boi, boi depois da colheita da soja. Eu agora plantei milheto na minha área, está lindo a nossa lavoura de milheto, vou colher ela nos próximos dias e vou colocar a boiada em cima para fazer engorda. Então, nós temos aqui o gado e o grão que tem dado excelente resultado. E a nossa segunda safra aqui, o ideal é gado engorda de boi ou criação de gado na área que foi soja, que foi milho, que foi milheto e algodão também. O potencial produtivo é muito grande e é uma oportunidade também para se fazer um investimento em um estado novo que tem um potencial produtivo muito grande. Então, amigos agricultores e pecuaristas de todo o Brasil, venha conhecer o estado de Roraima. Nós estamos vivendo um novo momento, um agricultor, um empresário, governador do estado e todos os entraves que nós temos, nós vamos trabalhar e muito para solucionar todas essas ações e dar segurança para todos que vierem para Roraima.
Seu encerramento, Alex?
Bom, queria agradecer, né, a participação do governador Antônio Denário aqui com a gente em Notícias Agrícolas, desejar boa sorte nesses próximos 4 anos. Não serão fáceis, a gente sabe, mas são desafios importantes e que o governador ele conhece bem, já participou de outros desafios lá atrás e vai encarar com bastante eficiência também, imagino, esses próximos 4 anos aí. Parabéns e sucesso aí na sua administração, Denário.
Muito bem.
Maravilha.
Tá bom.
Eu agradeço, estamos sempre aqui à disposição. Vamos ver se nos próximos dias, se for muito bom, nos próximos dias também, um acompanhamento a partir do mês de janeiro, após a nossa posse aqui, as ações que serão tomadas. E é muito importante também que a gente faça a divulgação no Notícias Agrícolas das ações que estão sendo feitas aqui para a gente acabar com todo o estrago do nosso estado.
Muito obrigado. Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho do governador Antônio Denário para com a nosso veículo, o Notícias Agrícolas. Vamos sim estar juntos do povo de Roraima, do governador Antônio Denário. Denário, muito obrigado pela sua atenção. Governador, parabéns. Vamos em frente e viva o Brasil. Até a próxima, governador.
Maravilha. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Muito bem. Falamos com o governador eleito de Roraima, o Antônio Denário, e a gente volta já já com mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Vamos em frente. Obrigado, Alex.